Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Estamos entrando na grande crise do fim. E de quem é a culpa? Sim, geralmente as pessoas gostam de fazer perguntas e perguntar: quem é a culpa? O que é que as pessoas estão a dizer hoje de quem é a culpa? Estão a acusar uns aos outros. E sim, quando fazem estas acusações, há sempre um certo grau de verdade, mas infelizmente também há um certo grau de pontos incorretos nessas acusações. Porque, ao fim de contas, o que estão a negligenciar completamente é o verdadeiro culpado. Sim, dizem: olha, é este político, ou esta pessoa, ou este membro do partido político, ou esta atitude das pessoas, ou é isto ou aquilo, ou é uma certa indústria, ou é um grupo de industriais, ou é a tecnologia, ou uma certa pessoa que é um líder na tecnologia, ou outra pessoa. E estas ideias não param. Acusações no Face, histórias de pessoas a criticar, dizer mal a isto e aquilo e que outro, não param. Algumas são completamente ridículas, dizendo, por exemplo, que a Terra é plana. Está claro que vemos claramente, pelas fotos todas que vemos, que a Terra não é plana, que é uma bolazinha belíssima. A dizer: ah, não, são truques fotográficos. Oh, irmãos, abrem os olhos, não estejam a dizer mentiras. Oh, não, porque a Bíblia diz isto e aquilo que não é, não é. Não, não diz. Queridos irmãos, não sejam iludidos. E depois vêm histórias no Face a dizer: olha, o uso de máscaras é um plano mundial para destruir o povo. E sei lá que mais, o que as pessoas dizem. E outras pessoas dizem: olha, se os cristãos usam máscaras é porque não têm fé. Máscaras, está claro, a falar durante esta aparente crise do coronavírus. Queridos irmãos, vejamos o que está a acontecer. Vejamos em Mateus 24, começando no versículo 7. Diz assim: levantará nação contra nação. Está-se a ver, as nações estão assim a levantar uma com as outras, e estas coisas estão a aquecer bem, bem. E reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mau tempo, terremotos. Queridos irmãos, isto está a acontecer. E depois diz: porém, tudo isto é o começo das dores. É como as dores de parto. É simplesmente o começo das dores que vão ficando cada vez maiores e mais intensas e mais fortes e mais frequentemente. E depois diz: vocês são odiados, vão ser odiados. Isto ainda vai acontecer, irmãos, infelizmente ainda vai acontecer, ainda mais. E depois diz no versículo 10: neste tempo, nesta era, muitos hão de se escandalizar. Queridos irmãos, pessoas estão a escandalizar com coisas que dizem, por exemplo, na mídia social e sei lá que mais, e nas notícias no Face e sei lá que mais, estão a dizer coisas que parecem completamente escândalos. Como é que as pessoas podem dizer algumas das coisas que dizem? Simplesmente, queridos irmãos, precisamos ter cuidado, por favor, cuidado. E depois vão-se levantar, diz assim, vão-se trair e odiar uns aos outros. Queridos irmãos, o que estas coisas estão a fazer é que estão a fazer pessoas a começar a zangarem-se uns com os outros. E estão a criar esta atitude de zanga por causa do que uma pessoa pôs na internet. Por causa que uma pessoa telefonou ao outro ou falou com o outro e disse: não, não é assim. Pô, aquilo. Debaixo desta tensão e desta ansiedade do que está a acontecer, as pessoas estão a ficar assim cada vez mais fácil de explodir. Queridos irmãos, precisamos ter cuidado, por favor. E depois disse: e por isto se multiplicar, esta iniquidade se multiplicar. Sim, isto é uma iniquidade. As pessoas estão a dizer mentiras aí Sim, muitas coisas são verdades, mas tem um bocadinho de mentira aqui, um bocadinho de mentira acolá, e assim a coisa vão criando opiniões incorretas. Cuidado, por causa disso, o amor se esfriará. E, queridos irmãos, estamos a ver isso hoje em dia. O amor de muitos está a esfriar. E mesmo entre cristãos. E mesmo entre cristãos. Queridos irmãos, temos que perseverar até ao fim. Porquê? Porque as pessoas não estão a pôr o foco não estão a focar no que é importante, que é que temos que pregar a boa nova do reino de Deus. E sim, alguns de nós vamos pregar, e estamos a pregar, e temos que focar nisso, mas temos que pôr a mente, as nossas energias, no que é importante. O que se passa é que muitas pessoas estão envolvidas em coisas sem valor. Coisas que não resolvem nada. Negligenciando o grande culpado, o grande conspirador, o maligno, o Satanás. Sim, por ninguém menciona dele. Ou mencionam que este partido político, aquele presidente, ou este presidente, ou esta pessoa, esta outra pessoa, este país ou aquele país. Mas não estão a mencionar o verdadeiro culpado disto tudo. Queridos irmãos, temos que reconhecer o verdadeiro inimigo, que é o maligno, que é o Satanás, que é a nossa fraqueza da carne. E não podemos estar a subestimar, não podemos estar que é por causa de outra pessoa. Porque não é. Porque o maligno se esconde. Porquê? Porque quando está escondido e nem estamos a ver ele, estamos a acusar outros. Queridos irmãos, precisamos estar a vigiar e orar para não sermos apanhados de surpresa. Vejam aqui em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 2. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 2. Diz assim: rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam. Queridos irmãos, precisamos rejeitar as coisas vergonhosas deste mundo. Estamos a rejeitar isto por causa destas astúcias que pessoas têm, diz aqui, não andando com astúcia. Sim, pessoas estão a andar com astúcia. Alguns destes comentários no Face são muito espertos, mas é uma astúcia perigosa. Perigosa. Com a intenção de causar problemas. E depois diz: precisamos de ter cuidado, não adulterando a palavra de Deus. A palavra de Deus é que diz quem é que é o verdadeiro culpado, que é o maligno. Precisamos ter cuidado, porque isto é uma guerra espiritual, não é uma guerra contra seres humanos de carne e sangue. Sim, estas pessoas são peões num jogo de xadrez, mas o verdadeiro culpado é Satanás. E por isso, antes nos recomendamos à consciência de todo o homem, na presença de Deus, pela ministração da verdade, que a verdade é esta. Precisam ter cuidado. Porque, ao fim de contas, esta boa nova do Evangelho, como Paulo diz aqui em 2 Coríntios, se esta boa nova está encoberto, se as pessoas não veem esta boa nova do Reino de Deus, porque há uma única esperança. A única esperança que há para este mundo, queridos irmãos, é a vinda do Reino de Deus. Não é estes políticos, não é esta pessoa, este governo, aquele governo. É o governo de Deus a reinar na terra, a única esperança que nós temos. Queridos irmãos, as pessoas não veem isto porque estão perdidas. Estão perdidas, como se lê no versículo 3. Porquê? Porque o Deus deste século, o maligno, Satanás, está a cegar as pessoas que não estão a crer nesta verdade. Estão a cegá-los. Estão a cegar o entendimento dos incrédulos, daqueles que não estão a crer na verdade, que a única esperança é a vinda do Reino de Deus. Não vai ser nenhum governo, nenhum governante. Políticos vão votar para outro governante, outra pessoa. Queridos irmãos, isto é tudo em vão. Em vão. Queridos irmãos, porquê? Porque o Deus do século não quer que resplandeça a luz, A luz de quê? Da boa nova da glória de Cristo. O que quer dizer a boa nova da glória de Cristo? A boa nova da glória que Cristo tem, o qual é a imagem de Deus e qual é essa boa nova? É que nós vamos ter a possibilidade de termos a mesma glória, de sermos glorificados como Ele é glorioso. Este é que é o grande plano de Deus para sermos filhos e filhas de Deus com a glória de Cristo. Queridos irmãos, o que estamos a ver entre cristãos, sim, entre membros na igreja, é que muitos não estão a ser prudentes nestes assuntos hoje em dia. Leiam comigo, se faz favor, em Mateus 25. Diz assim, está a falar das 10 virgens. E o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram nécias, eram imprudentes, eram loucas. Uma louquice que estão as pessoas a dizer aí. Eram loucas, não eram prudentes. E outras 5 eram prudentes. Queridos irmãos, isto está a dizer que 50% da igreja, 50%, vocês olhem aí para vocês, metade de vocês, se isto é aplicável a nós, que eu acho que é, precisamos ter cuidado. Somos prudentes ou não? E diz assim, umas foram prudentes e outras não foram. Queridos irmãos, por isso é que diz ao fim do versículo 13, do capítulo 25, de Mateus 25, vigiai, pois, por não sabeis o dia nem a hora. Tenham cuidado, sejam prudentes, não sejam loucas. Precisamos estar a pensar nas coisas lá do alto. Colossenses capítulo 3. Vejamos então, começando no versículo 1. Capítulo 3, versículo 1, diz assim, portanto, buscai ressuscitar juntamente com Cristo, se fostes ressuscitados, como? Após o batismo, isto é, deste compromisso que fizemos, simbolicamente, fomos ressuscitados com Cristo. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Ponham a mente nas coisas importantes, não nestas coisas do mundão, não nas coisas aqui da terra, porque morreste mesmo, quando foste batizado, morreste de facto, mataste de facto as tuas paixões da carne, ou está a sair da água estas atitudes de novo? Depois que diz, quando Cristo, versículo 4, que é a nossa vida, se manifestar, quando Ele vier a seguro, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Queridos irmãos, esta é a luz, a boa nova da luz da glória de Cristo, do Evangelho da glória de Cristo, que vai estar em nós. Fazei, pois, morrer a vossa natureza humana. Seja o que for, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno, avareza, que é a idolatria. Ora, nestas coisas andastes. Ou andastes de facto, ou ainda andas. Andaste de facto, ou ainda andas. Noutro tempo, quando vivias nelas, ou ainda vives nelas. Agora, porém, além disso, despojai-vos igualmente de tudo isto, de ira, indignação, maldade, maldiência, a linguagem obscena do vosso falar, isto é, blasfémias e coisas desse género. não estejam a mentir uns aos outros, uma vez que tiraste fora o velho eu, o velho homem, e estejam a pôr, versículo 10, o novo homem, para refazer. Isto é uma renovação completa para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo, isto é, não pode haver racismo, não pode haver nenhuma dessas coisas. Temos que ser uma imagem nova. Queridos irmãos, o nosso papel no mundo da amanhã depende no que fazemos agora. Satanás é o inimigo, não o nosso governo, não os partidos políticos, não a tecnologia, não um homem, seja este homem ou aquela coisa, não esta ideia, não esta teoria que as pessoas tenham. Por isso, queridos irmãos, a minha pergunta hoje é: estamos a submeter e a usar o poder que Deus nos dá para vencer esta batalha contra o espírito deste mundo, que é o espírito de Satanás, do maligno, para vencer este espírito que está a influenciar a natureza da nossa carne, a fraqueza da nossa carne? Pois isto, ao fim de contas, irmãos, é uma batalha mental e espiritual. É uma batalha mental e espiritual. E por isso vamos ver alguns pontos hoje em dia, hoje, irmãos, acerca de como usar o poder de Deus. Vejamos aqui. Em primeiro lugar, temos que provar os espíritos. Temos que provar estas pessoas, estas ideias, estes princípios que as pessoas nos estão a dizer. É isso verdade ou não? Estamos a provar isso ou não? 1 João capítulo 4. 1 João capítulo 4. Versículo 1 a 6. 1 João capítulo 4. Versículo 1 a 6. Diz assim: amados, não deis crédito a qualquer espírito, não deis crédito a qualquer de uma dessas ideias destas pessoas ridículas, louquices, loucura. Não deis ideia a isso. Prova os espíritos, se procedem de Deus ou não. Prova se estas ideias, se estes conceitos, se estas coisas vêm de Deus ou não. Porque muitos falsos profetas, muitas pessoas, muitos falsos espíritos, muitas falsas ideias, muitas pessoas com as suas teorias, estão pelo mundo fora. Isso é verdade. E isso é verdade. E por isso, nisto reconheceis o Espírito de Deus. Aqueles que confessam que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Estão a confessar que Cristo, de facto, veio na carne, é e morreu por nós. Porquê? Para Ele nos comprar, para nos redimir, para pagar o preço dos nossos pecados gratuitamente por nós, para Ele ir para o céu, para Ele ser o nosso advogado de defesa, para Ele ser o nosso sumo sacerdote, para Ele ser o nosso intercessor, para Ele intervir por nós, para que nós sejamos perdoados conforme nós nos aproximamos durante do trono da vida e estejamos neste novo e vivo caminho pedindo perdão. Estamos a confessar que Jesus Cristo, de facto, veio na carne para pagar pelos nossos pecados com a vida dEle. Com a vida dEle. A vida dEle não é só uma vida física, era a vida eterna que Ele tinha, que Ele deu e morreu por nós. Mas porque Ele obedeceu ao Pai, porque Ele teve fé que o Pai o ressuscitaria, o Pai o ressuscitou. Queridos irmãos, temos que confessar, temos que acreditar. Isto é crítico, isto é base. Porque todos esses que não confessam que Jesus Cristo veio em carne, não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o espírito do anticristo. Quantas pessoas aí não entendem que Jesus Cristo morreu e esteve morto por 3 dias e 3 noites. E se o Pai o não ressuscitasse, ele teria ficado morto. Mas porque ele obedeceu até ao fim, nós temos um Salvador. Filhinhos, vós sois de Deus, diz no versículo 4, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Queridos irmãos, vocês estão a ouvir estas asneiras? Esta porcaria que está na internet? Ou não? Vocês estão a ser prudentes ou não? Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Cuidado, irmãos. Cuidado. Provai as Escrituras. Vejam Atos capítulo 17. Atos capítulo 17. Atos capítulo 17. Vemos aqui as pessoas que eram da Bereia, em Atos 17, eles eram mais nobres. E segundo o seu costume, foi procurá-los, no capítulo 17, versículo 10, os irmãos da Bereia, e eram mais nobres que os de Salónica, e receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras. Examinando a Bíblia. Você está a examinar a Bíblia? A ver se as coisas de facto eram assim ou não. Queridos irmãos, isto é uma guerra espiritual. Vejam aqui em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, versículo 12. Efésios capítulo 6, versículo 12. Diz assim, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Queridos irmãos, você não está a lutar contra essas pessoas que estão a pôr estas opiniões no Facebook, ou seja o que for. Essa não é a nossa luta. A nossa luta é com estes dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, contra o maligno e os seus demónios que estão a servir a ele. E por isso diz, ponham a armadura de Deus. E depois está a descrever a porque é uma guerra espiritual, temos de ter uma armadura de Deus. E depois, no versículo 17, diz assim, e ponham a espada do Espírito. A espada do Espírito, que é o quê? Que é a Bíblia. A espada do Espírito. E você sabe usar a espada bem? Queridos irmãos, temos que usar a espada do Espírito. Esta espada de Deus, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia, vejam aqui em Hebreus capítulo 4, versículo 12. É uma espada de dois gumes. Hebreus capítulo 4, versículo 12. É uma espada muito efetiva. Diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e muito mais cortante qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Queridos irmãos, é o que nós precisamos, estar bem aptos a usar a espada do Espírito, que é a Bíblia. Queridos irmãos, precisamos de usá-la corretamente. E o Espírito de Deus nunca nos desvia da verdade. Nunca nos desvia da verdade. Foquem a vossa mente e foquem os vossos pensamentos na Bíblia. Porque o Espírito de Deus nos guia a toda a verdade. Vejam aqui em João capítulo 16, versículo 13. João 16, versículo 13. João 16, versículo 13. Diz assim, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. O Espírito de Deus nos guia a toda a verdade. O Espírito de Deus glorifica a Deus. Não é ele próprio, mas glorifica ao Pai, a Deus. Vejam aqui no versículo 14, do mesmo capítulo. Ele me glorificará, vai glorificar Jesus Cristo e vai glorificar o Pai. Porque há de receber o que é meu e vou-lhe de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, e por isso é que vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar, e vai glorificar a Deus. Queridos irmãos, com o Espírito de Deus reconhecemos que a única ajuda que podemos ter é a ajuda de Deus. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 6. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 6. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 6. Diz assim: não é boa a vossa jactância. Não é boa a vossa autoglorificação. Não. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Temos de glorificar a Deus. A glória é de Deus, não é nossa. Não é nossa. Queridos irmãos, o que é que Deus quer em nós? Vejam em Isaías 66. Isaías 66, versículo 2. Vejamos o que é que Deus quer em nós. Que tipo de atitude é que Deus quer em nós? Isaías 66, versículo 2. Diz assim. Diz o Senhor: o homem a quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito e que treme da minha palavra. A palavra de Deus, que é a Bíblia. Por isso precisamos ser humildes, coração, como diz aqui, uma pessoa que seja de espírito abatido e aflito, um coração humilde, tremendo, respeitando a palavra de Deus, que é a Bíblia. Queridos irmãos, isto é o que precisamos ter. É precisamos ter uma atitude que é contristada, que nos conduz ao arrependimento. Como Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 7. 2 Coríntios capítulo 7. Quando ele escreveu esta segunda carta, ele depois escreveu no versículo 8 a 10. Diz assim: embora eu tenha feito vocês tristes na primeira carta, não me arrependo. E depois diz assim, no versículo 9, agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Sim, eu fiz vocês tristes quando fui forte, quando disse a vocês o que precisavam de fazer, mas isso deu um bom fruto, deu um bom resultado. Porquê? Porque vocês se arrependeram. Isto é o que precisamos ter, um arrependimento. Arrependimento, isto é contristado segundo Deus. Não é dizer, olha, desculpa, e amanhã fazer a mesma coisa. Temos que ser arrependidos. Temos que mudar. Eu sei, irmãos, que é difícil, mas temos que pôr isso bem focado aqui. O nosso inimigo, queridos irmãos, não é este presidente, ou aquele presidente, ou este governo, ou este partido político, ou aquele partido político. O nosso inimigo é Satanás, e as nossas próprias fraquezas estão a ser influenciadas por Satanás, irmão. E não, irmãos, e nós precisamos do Espírito de Deus para vencer. Precisamos de uma atitude contristada ao arrependimento. E por isso, quando vemos os nossos pecados, temos que confessar a Deus, e quando magoamos outra pessoa, por exemplo, magoei esta pessoa, diz, olha, tenho que pedir desculpa, tenho que confessar, fiz errado. Por isso é que lemos em Tiago, capítulo 5, Tiago, capítulo 5, versículo 15 e 16. Tiago, capítulo 5, versículo 15 e 16, diz assim: e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, serão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados. Admitam. Primeiro a Deus. Está claro. Primeiro a Deus. Mas vocês magoaram um irmão ou uma irmã? Tenham a coragem, a fortitude, a força para admitir e dizer: irmão, perdoe-me. Eu fiz mal contra você. Eu disse isto incorreto. E está claro, outra pessoa tem que ter também a coragem de dizer: sim, perdoe. Isso é o que precisamos de ser. Pessoas que tem cara, de cara a cara, podemos dizer, sim, eu fiz isto errado, e admitir, e ter coragem de admitir, sim, sim, não, não, pão, pão, queijo, queijo, tem que ser exatamente o que somos, temos que admitir o erro, temos, e sim, queridos irmãos, temos erros, e queridos irmãos, isto demora tempo, não é num minuto, olha, dei o meu coração a Deus e pronto, já estou completamente perfeito. Não, não estamos. Temos que vencer estas fraquezas da carne, temos que ter estas dificuldades, temos que passar por estas dificuldades para provar que, de facto, somos fiéis e que seremos fiéis debaixo de toda a dificuldade, até ao fim, para realmente Deus saber que somos, que realmente somos, que somos pessoas de caráter, com o caráter de Deus, fiéis como Deus é fiel. E por isso, queridos irmãos, o Espírito de Deus nos ajuda a renovar, a sermos diferentes. E um dos pontos que precisamos começar, por exemplo, é ser sujeitos às autoridades. Vejam, por exemplo, em Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3. Porque hoje em dia, queridos irmãos, neste mundo, quando há estes problemas, há estas demonstrações públicas, estas pessoas não estão a demonstrar respeito às autoridades. Não estão a demonstrar respeito às autoridades. Sim, as autoridades fazem erros. Não há nenhuma autoridade que seja perfeita. Mas, queridos irmãos, temos que respeitar a autoridade. Isto é instrução bíblica. Veja aqui em Tito, capítulo 3, versículo 1. Lembrem-lhes que sujeita aos que governam as autoridades. Sejam obedientes, sejam prontos para toda a boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda a mansidão ou cortesia para com todos os homens. Pois nós também outrora éramos nécios, isto é, éramos imprudentes, éramos pessoas loucas, desobedientes, desgarrados, escravos de toda a sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando uns aos outros. Éramos, mas não devemos ser agora, irmãos. Éramos. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e seu amor para connosco, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito. O Espírito nos regenera e nos renova. É como este ponto de, por exemplo, de completamente renovar ao extremo. É o que é, completamente renovados através da graça de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Queridos irmãos, nós somos regenerados, somos reprocriados, somos reconcebidos, somos engravidados, assim, digamos assim, é, não está claro, não somos, não é? Mas é este simbolismo físico que está aqui a dizer, é que somos regenerados pelo Espírito Santo de Deus quando esse se junta com o Espírito do homem no homem. Vejam em 1 João, capítulo 3, versículo 9. 1 João, capítulo 3, versículo 9. Diz assim, todo aquele que é nascido, a palavra aqui grega é gnal, que quer dizer regenerado, ou reprocriado, ou reconcebido. Aquele que é regenerado de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é o quê? É a divina semente. A palavra semente aqui no grego é sperma. É a divina esperma. É a divina semente que procede do Pai. Esta é a essência de Deus, este é o DNA de Deus que vem a nós pela autoridade de Jesus Cristo. Esta é a semente divina. Ora, esse não pode continuar vivendo pecando, não pode continuar na prática do pecado. Temos que mudar, temos que ter um arrependimento verdadeiro, completo. Porque é nascido, isto é regenerado de Deus. Foi reconcebido uma segunda vez por Deus. Então vejamos então João capítulo 15. João capítulo 15. João capítulo 14 primeiro, João capítulo 14, ou aliás, desculpe, antes disso, perdão, vamos ver 1 Pedro capítulo 1, versículo 23, 1 Pedro capítulo 1, versículo 23, 1 Pedro capítulo 1, versículo 23, 1 Pedro capítulo 1, versículo 23. Diz assim: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível. Esta semente é incorruptível. Sim, quando fomos gerados, como fomos concebidos, quando fomos procriados pela primeira vez pelo nosso pai físico, fomos procriados por uma semente corruptível, por uma esperma corruptível. Mas agora, quando somos regenerados pela segunda vez, pela semente do Espírito Santo de Deus, uma semente incorruptível, somos então regenerados, somos de novo, digamos assim, concebidos uma segunda vez. Queridos irmãos, vejam aqui em João capítulo 14, João capítulo 14, versículo 16, João capítulo 14, versículo 16, João capítulo 14, versículo 16, diz assim: e eu rogarei ao Pai que Ele vos dará outro Consolador. Jesus Cristo está a dizer: eu vou pedir ao Pai para Ele vos enviar outro Consolador, isto é, o Espírito Santo de Deus. Diz assim: Ele vos dará o Espírito Santo de Deus, o outro Consolador, a fim de que seja para sempre convosco. Que esteja para sempre convosco. Porquê? Porque somos regenerados e por isso somos uma pessoa nova. Concebido, está sempre connosco. Isto é o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber. Só aqueles que estão, que são ou que vão ser filhos de Deus. Está claro. Mais cedo ou mais tarde, Deus quer que todas as pessoas venham a recebê-lo. Ao seu tempo. Não é que somos melhores que os outros. Cada um tem o seu tempo. Cada um à sua hora. E por isso diz assim, que o mundo não pode receber. Porquê que o mundo não pode receber? Porque na maneira do mundão, sem o arrependimento, não podem receber. Sim, quando se arrependerem, vão e podem receber. Mas desta maneira, do mundão, com estas atitudes, não podem receber. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco. Está a falar aos apóstolos que aqui o Espírito de Deus estava com eles, mas estará em eles no futuro, neles, no futuro. E veja a ti também no versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, em nome de Jesus Cristo. Este vos ensinará todas as coisas, o Espírito Santo vos ensinará. É o Pai que nos envia o Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, através de Jesus Cristo. Sim, é Jesus Cristo que nos envia, que rogou, pediu ao Pai, e o Pai o envia. Então, Jesus Cristo depois, digamos assim, como o intermediário, depois nos dá a nós. Veja, por exemplo, no capítulo 15, versículo 26, quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai. Eu vos enviarei, mas vem da parte do Pai. O Espírito da Verdade, que dele procede, que procede do Pai. E que esse dará testemunho de mim. Queridos irmãos, por isso, o Espírito de Deus, que vem do Pai, por isso é que o Pai é que é o Pai, é o Espírito que nos vai regenerar, que nos vai digamos assim, conceber, que nos vai reprocriar, digamos assim, nesta analogia física, que entendemos que esta semente incorruptível, que esta semente divina, queridos irmãos, nos vai renovar. E uma das coisas que nos vai renovar é ensinar a sermos sujeitos às autoridades. E por isso, quando o Espírito de Deus nós temos o Espírito de Deus, precisamos de seguir a guia do Espírito de Deus. Vejam aqui em Romanos capítulo 8, versículo 14. Romanos capítulo 8, versículo 14. Que diz assim: pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Queridos irmãos, guiados, não é controlados. É uma diferença entre ser guiados e controlados. Isto é, Deus nos dá o seu conselho, o seu aviso, aponta, olha, vai nesta direção, e nós temos que fazer o nosso próprio esforço para fazer isso. temos que seguir esse caminho. E por isso, guiados é diferente de ser controlados. E isto, queridos irmãos, é parte de sermos sábios e não nécios. Lembram-se da parábola das 10 virgens? Precisamos ser sábios e não imprudentes. Queridos irmãos, nós precisamos seguir a árvore da vida. Isto é ter confiança nas instruções de Deus do que é bom e que é mau. Precisamos de evitar uma atitude de sermos imprudentes. Precisamos de evitar uma atitude de sermos nécios. Vejam aqui em Efésios capítulo 5, versículo 15. Efésios capítulo 5, versículo 15. Efésios capítulo 5, versículo 15. Diz assim: portanto, vede prudentemente como andais. Por isso, andem de uma maneira prudente. Sejam prudentes, não como nécios, não como ignorantes, não como loucos, e sim como sábios. Por isso, é a parábola das 10 virgens. Somos nécios ou não? Somos sábios ou não? Remindo o tempo, porque os dias são maus. Cuidado, não percam tempo, não desperdicem tempo. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender a vontade do Senhor. Tentem, tanto quanto possível, entender o que é que Deus quer que nós façamos para dar glória a Deus. Depois diz assim: e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Estamos a receber o Espírito e enchem-se do Espírito. Estejam cheios, tenham a mente cheia do Espírito. Como? Sujeitando-nos uns aos outros. Como diz assim, falando entre vós com salmos, entoando e cantando e fazendo coisas corretas, dando graças a Deus. E depois diz assim: sujeitando-vos uns aos outros. Por que é que esta importância no ponto de sujeitar? Sujeitar as autoridades, sujeitando uns aos outros. Porquê? Porque, queridos irmãos, isto é chave. É chave. A humildade é chave. Uma atitude de ser ensinável e manso é chave. Foi o erro de Satanás que teve falta de humildade. Vocês podem ler isso em Isaías 14, versículo 13 a 14, e Ezequiel 28, 17. Foi o pecado dele. Ele ficou arrogante, ficou soberbo. E daí está o problema. Porque Deus dá o seu Espírito àqueles que lhe obedecem. Atos 5, 32. E por isso, queridos irmãos, para estarmos cheios do Espírito de Deus, temos de estar a obedecer a Deus, temos que ouvir as instruções dele e fazer não só o que ele quer que nós façamos, mas queremos fazer o que lhe dá prazer. O que lhe agrada. 1 João capítulo 3, 1 João capítulo 3, versículo 21. Diz assim: amados, se o coração não nos acusa, se temos uma consciência pura perante Deus, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que é agradável. Estamos a fazer diante de Deus o que é agradável, o que agrada a Deus? Temos um bom relacionamento com Deus? Estamos a andar com Deus? Queridos irmãos, temos de ser zelosos, temos de ter este zelo, este desejo intenso de seguir o que Deus quer que nós façamos, de viver, de praticar. Vejam em 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 13 a 17. Diz assim: ora, quem é que vos há de maltratar, se for zelosos do que é bom? Quem é que vai tratar vocês mal, se vocês são zelosos de fazer o que é bom? Mas ainda, mas mesmo assim, ainda que venham a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedrontais, portanto, com as ameaças dessas pessoas, nem fiqueis alarmados, antes santificai a Cristo. Dai a honra, dai a glória a Deus, como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, mas fazendo-o, todavia, com mansidão e temor e com boa consciência. De modo que eles fiquem envergonhados com o vosso bom procedimento. Por isso, queridos irmãos, se vocês forem zelosos no que é bom, quando vão fazer perguntas, vocês vão responder com amor, com carinho, com mansidão, com temor à palavra de Deus, com boa consciência, mas não vão estar a puxar para dentro da pessoa tudo, vão responder às perguntas que eles fazem. Isso é que precisamos de fazer, irmãos. Isso é que precisamos fazer, responder quando existem questões e perguntas, responder com mansidão e temor. Queridos irmãos, Deus habita em nós. Quando temos o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo está em nós, ele está conosco, e quando somos batizados e somos regenerados, está em nós, nós somos a casa de Deus. Somos a habitação de Deus. Somos o templo de Deus. Vejam, então, aqui, em 2 Coríntios, capítulo 6, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 a 18. Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas, ou que harmonia entre Cristo e o maligno, ou que união do crente com o incrédulo, que ligação entre o santuário de Deus e os ídolos. Porque nós somos o santuário de Deus vivente, nós somos o templo de Deus. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles. Como? Através do Espírito Santo de Deus, que é esta semente, que é esta essência de Deus que está em nós. E por isso Deus habita em nós, que é a essência do Pai, que é a essência do Filho, ambos habitam em nós. Porque é a mesma maneira de ser, a mesma essência deles, a mesma maneira deles pensarem, a mesma maneira deles verem as coisas. É a mesma atitude deles. É o DNA deles em nós. Habitarei, andarei entre eles e serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Queridos irmãos, isto é o que precisamos ser. Por isso, retirai-vos do meio do mundão. Não estejam no mundão. Retirai-vos do meio deles. Separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, eu e eu vos receberei. Serei vosso pai, vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor. Queridos irmãos, precisamos de praticar. Precisamos de viver desta maneira nova. Precisamos ser pessoas que estamos a imitar a Deus, a seguir a Cristo. E por isso, quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus, recebemos o poder que nos ajuda, o poder que nos capacita para vencer as fraquezas da carne, para vencer estas dificuldades. Vejam em Atos capítulo 1. Em Atos capítulo 1 vemos aí que Jesus Cristo disse aos apóstolos para esperarem em Jerusalém até que a promessa do Pai viesse. Vê-se isso aí no versículo 4, a promessa do Pai, esperarem em Jerusalém. E depois diz assim no versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Quando vocês receberem o Espírito Santo, vão receber poder. Este poder nos capacita para vencer, nos dá a capacidade, a habilitação, a força, a energia para vencer. Temos que usar. Temos que usar. E por isso é que diz, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que não recebemos um espírito de temor, Vejam aqui em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Porque Deus nos tem dado um espírito de temor, de covardia, mas de poder. Deus nos dá o espírito de poder e de amor e de moderação. Isto é uma mente sã. Moderados, uma mente sã. Vejam também no capítulo 3, do mesmo livro, da mesma epístola, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5, diz assim, nós estamos a ver estas pessoas aqui que são traidores, egoístas e avarentos e atreviados e enfatuados, amigos de prazeres do caminho de Deus, que essas pessoas têm a forma de piedade, têm a forma de serem, parecem ser religiosos, sim, parecem ser religiosos, têm uma forma de religiosidade, mas negam, entretanto, o poder. Negam o poder do Espírito Santo, não estão a pôr em prática este poder para vencer as fraquezas da carne. Por isso, queridos irmãos, temos que usar o poder do Espírito Santo para vencer as influências demoníacas e a fraqueza da carne que estão a controlar estas pessoas. O Espírito de Deus não nos controla, nos guia, mas Satanás quer controlar as pessoas, quer nos fazer escravos. E nós temos que voluntariamente nos submeter à obra do Espírito Santo de Deus. Este Espírito Santo, então, este poder nos ajuda, nos assiste a vencer. Até nos insiste a orar quando temos situações difíceis que nem sabemos o que dizer. Às vezes os problemas, as dificuldades são tão grandes, as doenças, ou seja, que são tão grandes, as ansiedades, as dificuldades são tão grandes, não sabemos o que dizer. Não temos palavras. Simplesmente estamos nos joelhos e às vezes estamos a chorar e a pedir a Deus, mas não temos palavras. Romanos 8, versículo 26. Romanos 8, versículo 26. Romanos 8, versículo 26. Diz assim, também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Queridos irmãos, o Espírito Santo de Deus é o poder de Deus, é este poder, o Consolador, este poder que nos assiste quando estamos a orar. Queridos irmãos, quando estamos numa crise, é como nós que pegamos no telefone e dizer, ajuda! É neste telefone vermelho, digamos assim, e este telefone vermelho tem contato direto ao Pai e ele responde sempre. Não diz trim, 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 trim. Olha, este número está ocupado, deixa uma mensagem, se faz favor. Não, quando estamos a orar e pedir a Deus, ele responde logo. Não está ocupado. Não vai para a voicemail. Ele responde logo. Ele é o nosso Consolador, o Paracletos, aquele assistador, aquele ajudador, aquele poder de Deus, a essência de Deus que o Pai prometeu nos enviar, que Jesus Cristo pediu, que procede do Pai, enviado pelo Pai em nome de Jesus Cristo, como lemos em João 14 e em João 15. Queridos irmãos, o Espírito de Deus também testifica com o nosso espírito, o espírito do homem no homem. Queridos irmãos, quando estamos a falar do espírito do homem no homem, não estamos a falar de outra pessoa. Estou a falar, é o meu espírito, é a minha essência, o que está aqui dentro de mim. Mas o Espírito de Deus é a essência de Deus que se junta com o espírito do homem no homem para causar esta regeneração. E este Espírito de Deus testifica com o nosso espírito, com o espírito do homem do homem, que somos, de facto, filhos de Deus. Veja aqui Romanos, capítulo 8, Romanos, capítulo 8, versículo 16. Romanos 8, versículo 16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, perdão, somos também herdeiros. Herdeiros de quê? Herdeiros de Deus. E co-herdeiros com Cristo. Herdeiros de Deus. Herdar Deus. Estão a entender? Herdar Deus e co-herdar com Cristo. E se com Cristo sofremos, também com Cristo seremos glorificados. Esta é a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que nós podemos ter como filhos e filhas de Deus. Mas para Deus nos dar esta glória, temos que passar as provações, irmãos, para provar que de facto vamos ser fiéis até ao fim. Porque Deus não quer mais satanases no reino dele. Queridos irmãos, vejam comigo em 1 João capítulo 3. 1 João capítulo 3, versículo 1 e 2. Diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Deus Pai nos está a conceder um amor grande. O que é amor? A ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de facto somos filhos de Deus. Somos gerados pelo Pai. Ou regenerados, reconcebidos espiritualmente. Por essa razão o mundo não nos conhece, porque ainda não conheceu a Ele mesmo, não conheceu a Deus. Amados, agora somos filhos de Deus. Mas é como este embrião que está a crescer no ventre da mãe, ainda não nasceu, não veio ao mundo, digamos assim, ao mundo físico, ainda está dentro do ventre da mãe, nesta analogia. E por isso nós ainda estamos dentro da Igreja, que é a Mãe. Ainda não nascemos de novo, isto é, ainda não fomos ressuscitados como seres espirituais. E por isso ainda não se manifestou o que havemos de ser. Porquê? Isso vai ser manifestado à vinda de Cristo, quando vamos ser ressuscitados, ou se estivermos ainda a viver quando Jesus Cristo vier, vamos ser transformados a seres espirituais. E por isso diz, sabemos que quando Ele se manifestar, isto é, quando Jesus Cristo vier, seremos semelhantes a Cristo, porque havemos de vê-Lo como Ele é. Vamos ser co-herdeiros com Cristo e vamos ter a mesma glória. Está claro, menor, mas o mesmo género ou tipo de glória. Queridos irmãos, quando nos submetemos ao Pai e ao Seu Filho, Jesus Cristo, nosso Salvador, submetemos-nos também a usar o poder que eles nos estão a dar, que Jesus Cristo rogou, que o Pai enviou e que autorizou e deu a Jesus Cristo, para Jesus Cristo nos dar a assistência deles, a essência deles, como disse, que procede do Pai, para sermos filhos de Deus e irmãos de Cristo. E então, nós devemos de produzir fruto. Porque Jesus Cristo é a videira. O Pai é o agricultor, como lemos em João 15. E precisamos de produzir fruto com a ajuda do Espírito Santo de Deus. E como lemos em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 a 26, vejam comigo, se faz favor, Gálatas, capítulo 5, versículo 22 a 23, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, é alegria, paz, longanimidade, isto é, paciência, benignidade, é uma amabilidade, uma benignidade, é uma gentileza, é uma bondade, é uma fidelidade, isto é, ser fiel até ao fim, é uma mansidão, isto é, ser ensinável, é domínio próprio. Queridos irmãos, estas coisas todas é o que o Espírito Santo nos dá. O fruto, o que nós vamos ter é estas características todas. Vamos ter amor, vamos ter alegria, vamos ter paz, vamos ter paciência, vamos ter benignidade, vamos ter bondade, vamos ter fidelidade, vamos ter mansidão, vamos ter domínio próprio. Vamos ter isto tudo. Não é um ou outro, é tudo. Este é o fruto do Espírito Santo de Deus. Então, com este fruto, com estes atributos, estamos equipados, estamos armados, estamos habilitados. Para quê? Para combater os ataques que nos virão. Ataques do maligno. Sim, virá através de pessoas físicas, mas quem está atrás disso, que essas pessoas às vezes nem sabem, atrás disso é o maligno. E por isso, queridos irmãos, em vez de estarmos envolvidos em argumentos que dividem e que não produzem nada bom, nem estarmos envolvidos nestas acusações, devemos ser pacificadores, devemos ser servos de Deus. E devemos, assim, estamos a ser treinados para governarmos com Cristo no mundo da amanhã. Queridos irmãos, o nosso inimigo não quer que estejamos focados no espiritual. Quer nos distrair. Porque a verdadeira luta é contra o maligno e contra os seus cúmplices da maldade, os seus demónios. O maligno quer que, por outro lado, nós estejamos a lutar um com os outros, com pessoas físicas. E assim estamos a nos autodestruir. Lembrem-se que Deus está em completo controle. Deus não está a perder esta guerra, Ele está em completo controle. E está a permitir isto. Porquê? Para aprendermos a ser fiéis e desenvolvermos o caráter de Deus. Para sermos filhos e filhas de Deus com a glória de Cristo no reino de Deus. Queridos irmãos, como Paulo disse aos Romanos, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada. E por isso, irmãos, submetam-se à obra do Espírito Santo. E Paulo, na Epístola aos Romanos, conclui dizendo: ao único Deus, sábio, seja dada glória por Jesus Cristo, para todo o sempre. Amém.